Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Damares entrou.
Todas aí, Laísa?
Falta Michele.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tem lá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Michele.
Oi. Jamila entrou?
Sim. A Jamila já. Tá faltando só a André. Só um minutinho. Pocket country.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrei.
Eu. Tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Todas agora aí?
Todas.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Vocês estão bem?
Graças a Deus.
Dormiram bem?
Eu dormi muito bem. Choveu?
Entraram bastante?
Uhum.
Preparada para tomar uma arregaçada?
Não.
Acho bom se preparar, então. Brincadeira.
Vamos lá.
Vamos lá, né? Se não é ao vivo, é por áudio, né? Aquela Vanessa, cara. E ó, aqui tá uma chuvinha tão boa que não dava nem vontade de sair. Meninas, assunto é sério, tá? Quero que vocês prestem muita atenção e qualquer dúvida, pergunte. Porque o que a gente combinar aqui, eu não aceito mudança depois. E principalmente falar que não sabia. Ontem, eu recebi uma ligação do banco solicitando 5 áudios de clientes aleatórios para serem enviados para a auditoria da FEBRABAN. Vocês sabem o que isso significa?
Não.
Pode falar, tá? Não é para ficar mudo, não.
Eu não sei. Eu também não.
Tá. A FEBRABAN é o órgão regulamentador de tudo. Que sai lá a conduta com o cliente, a forma de falar com o cliente. É, todos os procedimentos que os bancos adotam de tudo, de qualidade, de tudo. E a FEBRABAN cuida da CIP, que é o órgão regulamentador da portabilidade. Então, toda vez que a gente retém um cliente, a gente também tem que se explicar para a FEBRABAN, se a gente fez de acordo com o procedimento que o banco pede, que é determinado pela FEBRABAN, certo? E aí, eu solicitei para a Laísa os 5 áudios dos clientes que a gente fez a retenção. Eu só não me joguei do 6º andar porque eu ainda não quero morrer. Porque a minha vontade, a hora que eu ouvi as 5 ligações, era me jogar do 6º andar. Não teve uma ligação que eu ouvi e que eu falei assim, caraca, parabéns. Tá certinho da forma que a gente combinou desde que começou a retenção. E de tudo que a gente já falou nesse 1 ano e pouquinho de retenção. Nenhuma das 5. E eu tive que mandar para o banco as 5 ligações, mesmo tendo certeza que estava fora do que o banco pediu para a gente. Mas eu tive que mandar, porque o banco tem que mandar essa ligação para a Febraban. Porque se ele não mandar, ele é penalizado, ele tem que pagar uma multa, como se não estivesse cumprindo a regra. E nós, galera, corremos o risco de ser descredenciados do banco. Porque a gente não está seguindo os parâmetros legais. Queria falar um pouquinho com vocês das ligações, tá? Eu ouvi de tudo. Nessas 5 ligações, teve uma ligação que a promotora simplesmente começou a conversar com o cliente. Não falou quem era, não falou de onde era. Até fez o cancelamento de acordo com o que a gente pede. Só que o cliente nem sabe dizer, se alguém perguntar para ele, quem que fez o cancelamento para ele, porque a pessoa não se apresentou. E essa ligação foi para o banco. Na outra ligação, a seguinte situação. Eu só faço retenção. Eu nem sei o que é consignado e eu nem vendo o contrato para cliente. Porque a ligação com o cliente foi exatamente assim. E pasmem, o direcionamento para o cliente era que ele procurasse um correspondente para fazer o refim. Eu não sabia que a gente tinha mudado a forma de atuar aí. Eu achei que a gente vendia contrato, que a gente fazia refim para o cliente e fora isso, a retenção. Mudou alguma coisa que eu não saiba?
Não.
Tá, ótimo. Porque eu também não tenho essa informação que tenha mudado. E quando eu ouvi essa ligação, cara, se eu tivesse aí, eu nem sei o que eu faria. Porque, obviamente, foi informado para o cliente para ele procurar um correspondente. Não foi feito nem simulação. E pior, era um cliente que dava para pegar um troco gigante, não, mas considerável e que ajudaria muito na nossa produção. O cliente é INSS, é chato de fazer, é um processo demorado? É. Mas todas vocês, quando entraram, sabia disso e sabia que era assim que era para trabalhar. Beleza, segunda ligação. Vamos para a terceira. A terceira ligação foi feito bonitinho. Se apresentou, solicitou cancelamento, passou o número do contrato, passou o número da retenção. Só que eu não ouvi o cliente responder. Ele não confirmou. Ou se ele confirmou, estava tão baixo que não ficou gravado. Que não dá para ouvir ele falar. Beleza, vamos para outra ligação. A pessoa começa a falar com o cliente como se fosse minha mãe. Eu acho que nem com a minha mãe eu começo a ligar da forma que começou a ligação. Porque quando eu ligo para minha mãe, eu falo, oi mãe. E a pessoa ligou e fez assim para a cliente. Oi, já deu certo o seu cancelamento, tá? Aí a cliente fez assim, quem tá falando? Aí que a pessoa se apresentou. Aí conduziu a ligação, falou com o cliente, né? A cliente aceitou o cancelamento, deixando claro que só faria isso de acordo com as condições do contrato. Enfim, a promotora continuou a conversa, conduzindo a negociação com a cliente, falando da simulação, passando os valores da proposta, né? Quanto que liberaria de troco, quanto que ia dar de parcela, confirmou o cancelamento, a cliente confirmou o cancelamento, beleza. Só que aí veio a merda. Aí a promotora pediu para a cliente o extrato do INSS. Ela tinha senha. Quantas vezes a gente já conversou que eu não posso pedir a senha para o cliente? Alguma de vocês não tinha essa informação? que não podia pedir a senha do cliente? Quero respostas.
Sabia que não podia. Eu também sabia que não podia. Sabia.
Todas estão cientes disso, né? Porque a gente já teve problema com isso e eu parei todo mundo para falar exatamente disso. E aí, o que que acontece? A cliente passa a senha, a promotora. Aí ela fala assim, ó, tenta aí, vê se é essa. A promotora recebe a informação da cliente, fala que vai fazer a simulação, que tá tudo certo e continua a negociação por WhatsApp. Ou seja, eu tive que mandar todas essas ligações pro banco, cara. Porque eu não tinha uma outra ligação de vocês fazendo cancelamento dos clientes. Eram dentro dessas ligações que estavam o cancelamento da solicitação. E eu passei tudo para o banco. E aí, depois que eu passei tudo para o banco, eu já sentei e esperei o telefone tocar. Porque eu sabia que isso ia acontecer. E ele tocou. E uma das ligações... A mulher do banco fez assim para mim, olha, Vanessa, eu não consigo mandar para a Febraban essa ligação. Adivinha que ligação era?
Essa última.
Das quatro que eu falei, qual que vocês acham que não podia ir para a Febraban? Exatamente. As outras, por pior que estivessem, né, eu não estava descumprindo uma regra da Febraban. Eu estava só descumprindo uma regra interna da empresa. Ou uma forma padrão de se trabalhar com o Banco Santander. Mas tinha lá o cancelamento, o cliente confirmando e beleza. Agora, nessa última ligação, eu tinha uma doutora recebendo uma senha de um cliente, que é uma informação pessoal e que eu não posso, em hipótese alguma, pegar isso com o cliente. Como que o banco manda essa ligação para a Febraban? Aí ele assina que realmente ele está trabalhando fora dos padrões, concorda? Fora das regras.
Uhum.
E aí... O que, que eu faço agora? De onde eu tiro uma ligação que comprova que a promotora cancelou com a ciência do cliente a solicitação de portabilidade sem ter essas outras coisas no meio da conversa? Eu não tenho. Mês passado que eu tava aí, gente, eu já chamei algumas de vocês para conversar com um problema de áudio que eu não conseguia mandar pro banco, lembra? Porque passava informação errada pro cliente, não fazia as coisas da forma do script. Eu chamei vocês, eu conversei, expliquei, falei que não era mais para fazer, que era para seguir o script, enfim... Falei com vocês, não é a primeira vez que isso acontece. Só que até então, a ligação da semana, do mês passado, da semana passada que eu estava aí, que eu mandei para o banco, que eu não mandei a ligação, mas que eu justifiquei no e-mail, era uma reclamação de um cliente. E aí é para o banco que eu preciso comprovar que eu fiz todo o meu papel certinho. Dá problema? Dá. Só que nem se compara ao problema que dá quando uma Febraban pede uma prova e eu não tenho para mandar. Eu estou fazendo essa áudio hoje com vocês para vocês entenderem a gravidade que é isso, cara. Vocês têm que ter noção do que tudo que vocês fazem aí tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Tudo que a gente faz fica gravado. Se fica gravado, se é uma exigência do banco ficar gravado, não é frescura. É porque a gente precisa comprovar que a gente está trabalhando de acordo com as regras. No início do ano, nós tivemos a mudança da autorregulação, cara. Eu falei com vocês.